hermenêutica bíblica. Acho que um ponto que nós temos que nos apegar aqui, e essa é uma base sólida e forte para qualquer hermenêutica sadia, a hermenêutica ela pode ser aplicada a qualquer texto. Né? Ela é a ferramenta para você entender o que um texto diz. Quando você tem na escola, geralmente até no fundamental, às vezes começando fundamental 1, fundamental 2 e até o ensino médio, você tem a interpretação de textos. A interpretação de textos que você tem na escola, embora não se use esse termo, ela é uma hermenêutica. Ela trata de uma hermenêutica. Então, é uma maneira que você está usando para traduzir aquela mensagem ali. Mas nós, quando falamos hermenêutica, nós temos em vista a compreensão do texto bíblico. É bom entender que quando você estuda hermenêutica na escola, na maioria das vezes você estuda um texto recente ou relativamente recente. Então fica muito mais fácil de você entender. No caso, nós estamos lidando com documentos que o documento mais novo nas Escrituras Sagradas tem quase 2.000 anos de idade, que é o livro do Apocalipse, fora os demais. Mesmo aqueles livros que não usam tanto símbolos como o Apocalipse, mesmo aqueles que não usam tanto a linguagem mais metafórica como os livros proféticos, você tem a história, por exemplo, os livros históricos, ela já é um livro de história escrito de uma visão antiga. Então é óbvio que todo esse contexto mais antigo, ele vai exigir um esforço hermenêutico maior. Mas o ponto que nós temos que deixar bem claro é que nós quando nos achegamos nas Escrituras Sagradas para extrair dela a verdade, nós chegamos a ela com já o pressuposto correto de que nós estamos lidando com a palavra inspirada de Deus. Que não é o caso, isso não é o caso de todos os métodos hermenêuticos. Muitos dos inclusive nós temos o caso da crítica, né, da crítica textual, que ele vai chegar à Bíblia como se achega a qualquer livro, ou seja, deixando de lado o pressuposto de que seja um livro sagrado e inspirado. E aí, para nós, isso é um problema muito sério, porque quando você lê 2 Timóteo 3,16, o que está escrito? Toda a escritura é inspirada por Deus. Se essa afirmação, ela não é verdadeira, então toda a escritura não é verdadeira. Então eu estou lidando com um livro que ou está mentindo para mim, ou está ele mesmo enganado. Ou está me enganando, ou está enganado. Então você vai com o propósito de estudar um livro que se diz palavra de Deus, porque em todas as escrituras assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, toda a Bíblia está escrito isso, ou seja, um livro que se diz inspirado, se ele não é de fato inspirado, então os dois pressupostos básicos é ele está enganado ou ele está me enganando. Então eu estou lidando com um livro perigoso, estou lidando com um livro perigoso. Mas se essa afirmação desse livro de que ele é um livro inspirado por Deus é verdadeira, então eu só posso me aproximar desse livro entendendo que ele é a palavra de Deus e que Deus comunicou a si mesmo e a sua vontade a nós, seres humanos, através desse livro. Então tudo muda, porque então estou lidando com a palavra de Deus ou estou lidando com a palavra de homens. Isso muda toda a forma com a qual eu vou lidar com esse livro. Então, a nossa hermenêutica bíblica, ela tem um pressuposto que é inquestionável. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Deus falou através desse livro. Como diz Francis Schaeffer, ela é a revelação proposicional de Deus. Por que proposicional? Porque Deus faz proposições, Deus faz afirmações nesse livro, e essas afirmações são de origem divina e são verdadeiras. Esse é eu vou partir daqui. A minha hermenêutica parte daqui. Se uma outra hermenêutica, ela não parte daqui, ela parte de que a Bíblia é um livro antigo, de que a Bíblia expressa o sentimento religioso dos seus autores, que a Bíblia ela expressa o pensamento muitas vezes equivocado dos seus autores. Se nós vamos partir dessa posição, então nós já temos a hermenêutica já começa distorcida. Já começa de um livro que pode estar completamente errado. Vou até aqui compartilhar aqui com vocês uma decepção que eu tive. Eu gosto muito do Erich Voegelin, que é um estudioso da história. Ele tem uma coleção de livros chamado Ordem e História, e tem muitas coisas interessantes. Aliás, e Li Hitler e os Alemães é um livro fantástico, com muitas coisas boas. Ele é um filósofo, digamos assim, numa palavra simples, é um filósofo teísta, um filósofo que crê em Deus, e um filósofo que em muitas coisas defende o cristianismo. Mas eu fui ler o Israel e Revelação, que é o primeiro volume, né, da coleção Ordem e História, e fiquei completamente perdido, porque nem ele consegue, ele não aceita o que está ali, ele não aceita o pressuposto de aquilo é a palavra de Deus inspirada, e ele parte de pressupostos liberais, até porque ele é alemão e deve ter sido muito influenciado pelos eruditos alemães. A erudição não é sinônimo de verdade. E então o que acontece? Ele não consegue escrever o livro, ele não consegue extrair a ideia central, porque ele primeiro tem que fazer uma crítica já histórica do que a Bíblia diz. E na fazer essa crítica histórica, quando sai do literal, o que está escrito aqui, o que está contando aqui é o que aconteceu, sai desse pressuposto básico. Ele se perde completamente, vai e volta, e no final você não sabe se ele crê, se ele não acredita, e acaba sendo uma coisa muito complicada o raciocínio dele, a conclusão dele. Ele parte de premissas muito vagas e muito instáveis, e aí não consegue chegar onde tem que chegar. Então, nós começamos com o pressuposto: esse livro foi inspirado por Deus. Ser inspirado por Deus significa que se Deus é um Deus perfeito, se Deus é um Deus que não erra, a sua inspiração também é uma inspiração inerrante, garante a inerrância desse livro. Então, a partir daí, eu consigo ler as escrituras, eu consigo interpretar os textos, eu consigo até mesmo entender as passagens mais difíceis, porque eu tenho um norte, eu tenho um princípio básico, uma lei básica. Eu estou lidando com a palavra inspirada de Deus, uma palavra que garante a inerrância, que garante a veracidade da informação ali fornecida, em todos os seus aspectos, históricos, geográficos, culturais e tudo mais. Então eu posso entender. Se em algum ponto ali se choca com a realidade, eu preciso analisar e normalmente você vai chegar à conclusão de que o texto é verdadeiro. Tem vários exemplos ao longo das aulas aqui, a gente vai falando, mas tem um exemplo, citando aqui, o caso dos Eteus. A Bíblia fala dos Eteus, mas não tem esse povo, nunca existiu na história. Ah, nunca existiu? Não, ninguém conhece, ninguém mencionou, ninguém falou, ninguém sabe de onde eles vêm. Mas a Bíblia fala que eles existem, que eles são numerosos, que eles são fortes, mas ela deve estar errada. Dali a pouco começa a escavar na região ali do que eles chamam Anatólia, né, na Ásia ali, no, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Opa, descobrimos hititas. Os hititas existiram mesmo, foi um povo forte. Então, pronto, está confirmado. O que que acontece? Eu acredito na inerrância bíblica. Se algum ponto ou outro se choca com a história secular ou com conhecimento, nós temos que pensar onde está, onde precisa ser feito o ajuste. Então, isso é importante por quê? Porque a hora que você perde esse princípio, a Bíblia é um livro como outro qualquer, o que nela é verdade, o que não é, o que é fato, o que não é. Se eu não sei o que é verdade nela, nos aspectos estruturais, que inclui linguagem, história, cultura, eu não vou conseguir. Então, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada para minha vida, verdade de Deus para minha vida. É a partir desse fato em si, e eu estou dizendo isso porque ela se diz inspirada por Deus. Se ela não é inspirada por Deus, ela já está ou enganando ou sendo enganada. Então, não tem como gastar meu tempo com um livro desse. Aliás, só para encerrar essa aqui, eu não sei o que os liberais querem com a Bíblia. Eu não sei para que que ele vai. Eu não sei para que um liberal estuda as escrituras. Eu não sei para que alguém que não acredita nela como palavra de Deus perde tempo com ela, porque eles só fazem confusão, se contradizem o tempo inteiro e não chegam a lugar nenhum, não leva o homem a Deus. A Bíblia tem a finalidade de levar o homem a Deus, de ajustar o homem aos propósitos e ao coração de Deus. Se você não usou a Bíblia para isso, você usou para quê? Então, se a Bíblia é, como o entendimento deles diz, um livro como outro livro qualquer, então por que eles não vão se dedicar a outros livros quaisquer e deixar a Bíblia para aqueles que realmente acreditam nela? Mas nós cremos na Bíblia Sagrada e é nela que nós vamos basear tudo aquilo que nós ensinamos e cremos. Nossa hermenêutica parte daí.